Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Hoje vou estar à conversa com Ivo Meco, autor do livro Jardins de Lisboa. São histórias de espaços, plantas e pessoas, editadas agora pela Arte Plural Edições, aliás. Ivo, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado. Vamos estar à conversa sobre este teu livro, mas antes de falarmos sobre o livro, eu gostava que te apresentasses, meu caro. É a primeira vez que estás na Rádio Amália, certo?
Exatamente, sim, é a primeira vez.
Então, força, apresenta-te aí às pessoas que nos ouvem.
Assim, à antiga, como se fosse...
Sim, como se fosse mesmo uma...
Então, o meu nome é Ivo.
Na escola fazia-se isto, não é?
Sim, por isso é que eu estou assim, à antiga. Eu sou professor, portanto, pode fazer parte da minha apresentação.
Da tua apresentação, exatamente.
Sou professor de Biologia e Geologia no secundário, já há alguns aninhos. Sou alentejano, sou de Sines e vim estudar para Lisboa e fui ficando depois aqui a cumprir a minha função enquanto professor e vivo em Lisboa já há alguns anos também.
Dás aulas neste momento de Biologia e Geologia,
sim,
foi isso?
Sim,
que,
exato.
Como é que é? Ensino secundário?
Secundário, exatamente.
Como é que as coisas estão?
Décimo e décimo primeiro é o que os anos em que decorrem essa disciplina.
Os teus alunos interessam-se mais por geologia ou por biologia?
Biologia.
Biologia, há aquele encantamento da biologia,
estão,
não é?
Estão vivos, mexem-se e respiram.
Exatamente.
As rochas, não.
Isso é verdade. E geralmente é daquelas disciplinas que geram um certo tipo de encantamento sobre os alunos, não é? Eu tenho essa sensação. Eu nunca tive biologia.
Okay.
Eu era da outra área, letras, humanidades. Mas tenho uma ideia de que a biologia é uma daquelas disciplinas preferidas,
porque,
muitas vezes.
Sim, e há uma grande empatia com os alunos, pelo menos da experiência que tenho. Porque é o mundo, é a descoberta do mundo e do que é que existe no mundo, seja vegetal, animal ou mineral. E eu acho que, e é a ciência também, a ciência sempre tem aquele encanto também sobre os alunos e sobre os jovens, que é a explicação do que é que está à volta, não é?
Sim, sem
dúvida. E a parte da biologia, eu compreendo que é mais fácil, porque há uma maior identificação do vivo. Mas a geologia, tem alunos que já seguiram a área de geologia, foram meus alunos, biologia e geologia, seguiram a área depois e agora trabalham na área da geologia, fizeram a sua licenciatura, portanto é também muito feliz para mim. E é muito interessante também, e a forma como tento ensinar biologia e geologia é mostrar que de facto está tudo ligado, portanto os animais e as plantas têm que ter algum substrato, algum local para viverem, e a parte da geologia é importante para também justificar adaptações ou espécies assim mais awkward que possam aparecer, portanto a geologia também está sempre lá.
Ivo Meco é o convidado desta noite das Madragoas. Jardins de Lisboa é o nome do livro. Como é que surgiu a ideia para escrever este livro, Ivo?
Então, este foi um desafio de uma amiga minha, que é a Joana Neves, que trabalha na Arte Plural, e depois de eu ter participado num programa de televisão, na RTP2, o programa Paraíso, realizado pela Graça Castanheira.
Era uma série documental?
Era uma série documental sobre jardins privados e públicos de Portugal. E eu fui convidado para entrar num dos programas para falar acerca de umas plantas, e aquilo correu muito bem e fomos muito felizes, e a Graça disse-me: vamos continuar a ter-te como convidado para falares um bocadinho sobre os jardins e plantas e estas adaptações que elas têm. E entretanto depois a Joana convidou-me e teve este tempo, passado quase 3 anos, sempre a espicaçar-me: pá, escreve qualquer coisa, vamos lá fazer um guia, vamos tentar fazer qualquer coisa. E foi assim que surgiu a proposta, barra desafio, dos Jardins de Lisboa, que inicialmente seria um guia para as pessoas visitarem os jardins, e depois isto tomou assim posse de mim, tomou vida própria e passou de um guia para um pequeno manual de botânica, barra pequeno livro de história, barra pequeno diário de memórias. E então este
tem
livro
muita,
é um bocadinho...
muita coisa aqui dentro, não é? Acaba por ser...
São várias vertentes, eu acho que... E é interessante o exercício de escrever um livro, é novo para mim, portanto é o primeiro livro que eu estou a escrever e que escrevi, e é interessante o facto de sair um bocadinho para fora de nós, está dentro de nós o livro, e quando começamos a escrever começa a tomar dimensões.
É a biologia do livro?
Exato, é isso mesmo. Mas é um
organismo vivo também.
É pouco previsível, ou é muito regrado aquilo que nós queremos escrever e que é possível também, portanto
claro.
O livro há de sair um guia como nós queremos, ou um livro de história, mas neste aqui, felizmente, a editora deu-me assim espaço para, pá, experimenta, escreve, e foi o que saiu.
Ou seja, aquilo que temos aqui acaba por ser muito diferente daquilo que querias no início, ou que tinha, ou que achavas que iria resultar.
Exato. Que achava. Porque era suposto ser um guia para as pessoas visitarem, mas ao mesmo tempo um guia. Alguns destes jardins que eu represento aqui têm um guia próprio, um guia de visitante, portanto existem, publicados. E às vezes os guias têm a infelicidade de serem demasiado técnicos, acho eu. São um bocadinho... são diretos, são objetivos. Cumprem muito bem a função para aquilo que foram escritos, exatamente.
Falta ali uma certa alma.
De emoção e olharmos, vamos olhar aqui com atenção para isto. Isto é espetacular. E poder dizer é espetacular no livro, é maravilhoso. Poder escrever isto é passar um bocadinho da nossa empatia também com aquilo que estamos a escrever. Portanto, é trazer um bocadinho, disseminar assim esta paixão pelo verde.
E como é que foi a escolha dos jardins que estão aqui incluídos?
Então, no início também era para ser mais jardins, mas entretanto depois fomos atalhando no número de jardins e eu acho que ficou no sentido em que existem vários jardins em Lisboa, mas estes foram os que eu tenho alguma memória, que tenho alguma relação próxima com eles, e também a história que quis contar, que depois acabou por ser uma história do início ao fim do livro, é uma história com várias histórias dentro, e portanto a linha narrativa permitiu que fossem estes seis, que fazem algum sentido para a história da botânica e para a história de Portugal e de Lisboa também.
O primeiro deles, aqui incluído, é o Jardim Botânico da Ajuda, não é verdade?
Exato.
Porquê que é o primeiro?
É o
Tem
mais...
a ver com essa história também?
Pode ser, eu fiz defini o início da história, vamos dizer assim, começa após o terremoto, o grande terremoto, porque é um marco fulcral na cidade de Lisboa e em Portugal. E foi aí que foi construída, após o terremoto de 1755, por volta de 1768, é quando aparece o Jardim Botânico da Ajuda como um local de ensino para os netos do rei. E é aí que começa a história, e também é o primeiro, porque fez 250 anos, agora em 2018, portanto é um senhor jardim botânico, e a história começa a partir daí, vamos desfiando as histórias ao longo da monarquia, e depois com a República, e até à atualidade.
Com este livro não ficamos a saber só mais coisas sobre cada uma das espécies, das plantas, ficamos também a saber mais coisas sobre a cidade de Lisboa e sobre a nossa própria história, tem essa componente histórica, como disseste. O que é que podemos encontrar de interessante? Eu vou fazer assim algumas perguntas a propósito de cada um dos jardins, sem querer revelar tudo, obviamente as pessoas têm... Aliás, mas... Se calhar uma das vantagens deste livro ter assumido assim uma forma diferente daquela que tu esperarias e o facto de ser assim uma mistura de várias coisas é que mesmo estás à vontade para falar sobre cada um dos jardins porque a pessoa só vai ter a experiência completa do livro se comprar o livro e ler o livro,
exatamente.
Não é?
Exatamente.
Portanto, como tem aqui as tuas memórias, essa história, esse fio condutor que de facto, enfim, podemos encontrar ao longo de todo o livro, a experiência só está completa quando lemos este livro do Ivo. Ivo, mas perguntava-te eu, o que é que podemos encontrar no Jardim Botânico da Ajuda? Diz assim um elemento que salte à vista.
Antes de responder, o que diz acerca de cumprir o livro ou a história, eu acho que este livro serve em si próprio, ele cumpre-se a si como um objeto em que pode ser utilizado num jardim para fazer o percurso que eu aqui proponho. Mas também no livro, o que eu proponho, isto é mesmo para espicaçar as pessoas, vamos descobrir Lisboa, vamos descobrir os jardins, porque os percursos, descobrir um jardim é livre, portanto os percursos pode ser este que eu proponho, estes que eu proponho em cada um dos jardins, ou pode ser apenas chegar ali e estar sentado debaixo de uma árvore a contemplar o que é que se está a passar. Portanto, o que é de bonito num jardim é poder ser explorado à nossa vontade, ou ao longo do ano de várias formas, porque ao longo do ano há plantas diferentes, cores diferentes, cheios diferentes. Portanto, mesmo que nós revelemos alguma coisa que está aqui, o jardim há de ser sempre diferente, porque sim, qualquer pessoa que vá lá espreitar e visitar será sempre diferente. Então, o Jardim da Ajuda, o que é que há de especial? Há um dragoeiro lindíssimo, velhinho também, que se presume ser para lá.
Dragoeiro, é
um
isso?
Dragoeiro.
Que é o quê, exatamente?
Um dragoeiro é uma planta, não podemos chamar uma árvore, porque ela na realidade não tem um tronco linhoso, como nós conhecemos uma árvore. Tem um porte arbóreo e é uma árvore, uma planta, para sermos agora assim mais corretos,
exato.
De oriundos da Macaronésia, que é esta região da Madeira, Cabo Verde, Canárias. E que tem uma forma muito bonita, parece um sombreiro gigantesco. E este que está ali, que era utilizado, o dragoeiro, porque tem uma resina vermelha, que era utilizada como sangue de dragão, era um pigmento utilizado na época do Renascimento, já era conhecido por outras espécies de dragoeiro também, da Socotra, da ilha de Socotra. Este também é utilizado, o pigmento, e é realmente muito bonito este que nós temos ali no jardim. Já é muito velhinho, provavelmente para lá dos 250 anos, e tem já uma bengala, porque está mesmo...
Exato. Estou aqui a ver a foto neste livro. Uma das coisas interessantes também de ter esta conversa contigo, Ivo, é que neste momento há muitas pessoas que estão a criar imagens na cabeça e a rádio tem esta magia, não é? E ficam ainda com mais vontade de ver o que é que de facto existe, por exemplo.
Então, vou tentar fazer aqui assim uma boa descrição para... deixa-me exatamente. Lá ir ver.
Aquilo que existe, por exemplo, falávamos do Jardim Botânico da Ajuda, um dos jardins que está incluído neste livro, o Jardim de Lisboa, histórias de espaços, plantas e pessoas, contadas aqui pelo Ivo Meco, é uma edição da Arte Plural Edições. Vamos temperar também, como sempre, esta conversa com alguns fados, alguns temas, algumas canções. O Ricardo Ribeiro editou um disco há pouco tempo, chama-se Respeitosamente. Vamos ouvir um dos temas.
Antes de ti o céu não tinha luar. Antes de ti chamava o meu irmão, eu queria sentir mais. Antes de ti cantava só por cantar. Antes de ti andava em contramão por sobrepunhar. Sabemos que a vida ainda está toda por inventar. Eu e tu perdemos o medo de abrir os braços e voar. Antes de ti fui escravo da solidão. Antes de ti fui rei do desamor. Antes de ti não tinha onde pôr os sonhos banais. Eu e tu sabemos que a vida ainda está toda por inventar. Eu e tu perdemos o medo de abrir os de ti e tu depois de mim somos imortais. abrir os braços e voar.
cidade. Muito patuá se ouve no salão de chá sobre o que esta sábia outra ouviu dizer. É o senhor doutor, é o juiz, é o prior, que não falta é suspeitos das andanças. Tudo o que é marido, pelos vistos eu persigo, até me chamam menina das alianças. Mas são boatos, são só boatos, ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço, de onde vim. São boatos, são só boatos, todos falam, mas ninguém conhece os fatos, não passam boatos. Dizem que conheço camas grandes de mansões, apesar de ter um pobre apartamento na rua de São Brás, 27, quinto trás, onde o escândalo vem a acontecer. Homens bem casados, diz que esbanjam ordenados em floristas, joias, prendas e jantares. Agem sem alarde, mesmo quando chegam tarde, têm sempre um alibi para escapar. Mas são boatos, são só boatos, ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço, de onde vim. São boatos, são só boatos, todos falam, mas ninguém conhece os fatos, não passam de boatos. Qual a verdade? O que é que importa? Se fico só quando chego o amanhecer, resta-me um pouco que me bate à porta, e se alguém me perguntar, ainda tenho de dizer que são boatos, são só boatos, ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço, de onde vim. São boatos, são só boatos, todos falam, mas ninguém conhece os fatos. São boatos, são só boatos, ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço, de onde vim. São boatos, são só boatos, teorias, fantasias, aparatos, navalhaios, mexericos, desacatos. Todas falam, mas ninguém conhece os fatos, não passam de boatos.
Ouvimos também a Cristina Branco neste Boatos, letra e música de Jorge Cruz. Ivo Meco é o convidado desta noite das Madragoas. Falamos sobre estes jardins de Lisboa. Vamos já despachar uma das questões que certamente está na cabeça de quem nos ouve. Para entrar nestes jardins, paga-se alguma coisa em todos eles? Mais ou menos a mesma coisa? Alguns são de entrada livre? Eu confesso que não sei.
Ai, então é importante. Agora com o livro é importante visitar estes jardins e outros. Muito interessante também, agora neste fim de semana que passou, uma iniciativa espetacular em Lisboa, que é o Festival Jardins Abertos, que houve, em que houve uma série de jardins abertos, privados e públicos, que não se pagava nada. E nós
essa iniciativa
visitar.
É uma vez por ano ou acontece mais
existe,
vezes?
Existe o festival de agora de primavera, vamos dizer assim. Sim. E depois há de outono, portanto, okay. Em outono, pronto, haverá
duas oportunidades, pelo menos duas espreitar. Oportunidades para espreitar.
Exatamente.
Mas geralmente paga-se alguma coisa, não é?
Então, nestes jardins aqui, se for um jardim botânico, daqueles, por exemplo, da Ajuda, ou o Jardim Botânico Tropical, ou o Jardim Botânico de Lisboa, que está da Universidade, esses pagam-se. E faz sentido que se pague. As pessoas dizem, mas é um jardim? Sim, é uma coleção. Antes de pensarmos num jardim, neste espaço verde,
uma coleção de plantas.
É uma coleção de plantas, de seres vivos que ali está. E da mesma forma que nós pagamos para ir ver um museu, e que pagamos às vezes, pode não ser muito, mas tem que ser mantido. Estes aqui ainda têm que ser mais mantidos, porque precisam de água, precisam de cortes, precisam de serem amparadas de vez em quando. Portanto, pagar por isto é participar também na manutenção e na proteção de espólio da nossa cultura portuguesa. Faz parte da nossa história estes jardins.
São vários os jardins aqui incluídos: o Jardim Botânico da Ajuda, Parque Botânico do Monteiro Mor. Este aqui
é pouca gente, sim.
Sim, a única eu não consegui assim identificar.
É no Lumiar,
Lumiar,
e é onde está o Museu do Traje.
Ok.
Ali na calçada de Carris.
Sim.
nessa zona e é espetacular, é lindíssimo este...
Talvez seja aquele que menos gente conhece, parece.
Provavelmente, porque é mais periférico. É mais periférico de todos e é uma coleção lindíssima também, quase da mesma altura que o Jardim Botânico da Ajuda. Tem ligações também com o botânico que deu avanço aos jardins, o Vandelli, Domingos Vandelli, e tem um exemplar também espetacular de uma espécie que é a Araucária heterófila, que é aí nesse jardim que existe o primeiro exemplar dessa espécie no nosso país. Portanto, há de visitar.
É uma árvore assim,
é
bem
um
grande.
Gigante. É um gigante que ali está. E a origem é na...
Quantos metros terá isto?
São cerca de 45, se não estou em erro, e ele já esteve em risco. São muitos metros. E a ponta já foi cortada há uns anos atrás, porque estava a ser atacada por um fungo. E é interessante nestas árvores, quando a ponta é partida, ela bifurca, começam a aparecer duas pontas. E, portanto, é normal ver as araucárias nos jardins terem esta ponta bifurcada. Significa que a ponta original já lhe aconteceu qualquer coisa.
O que é que podemos encontrar mais neste jardim?
Então, neste jardim, para além
Parque
deste...
Parque Botânico de Montemor.
Temos uma parte que é...
Montemor, aliás.
Montemor, que é a parte do jardim histórico, que é a parte das plantas exóticas que foram trazidas e as mais velhinhas. E depois tem uma parte de um bosquete também, de chopos, de... também o lauros, o louro, o loureiro também. Tem uma série de árvores e depois avançamos desse bosquete, tem uma linha de água e chegamos a uma zona de prados. Portanto, são uns prados relevados, imensos. Agora, entre janeiro, fevereiro e março, tem muitas orquídeas espontâneas a aparecerem ali, muito interessantes. É mesmo passear e olhar com atenção para onde estamos a pôr os pés. E dão uns piqueniques, dá para fazer uns piqueniques maravilhosos na primavera debaixo das árvores. É mesmo muito bonito.
Eu agora estava aqui a olhar para estas imagens. Isto são mesmo perguntas de leigos, de um leigo que de facto está aqui a tentar compreender mais, saber mais sobre estes jardins. De que forma é que esta flora, que basicamente é o grande assunto deste livro, se relaciona com a fauna? Ou seja, que tipo de animais podemos encontrar nestes jardins que, de alguma maneira, até, não sei, diz-me tu, podem até servir a algum propósito dentro do jardim, ou pelo menos estão assim, as duas coisas estão juntas, não é?
Uhum. Então, por exemplo, aqui este Monteiro Mora é como se proporciona a existência de plantas nossas, autóctones, por causa desses relevados. Portanto, é um jardim, vamos chamar-lhe despenteado na parte dos prados, porque de facto é permitir que a nossa flora apareça lá, que eu acho maravilhoso. Todos eles deviam ter pelo menos uns canteiros em que deixa crescer para aí aquilo que é nosso. Era muito bom. O que é que isto permite? Tudo o que são polinizadores, espécies de borboletas, de abelhas, que há várias espécies também, não é só a melífera. Isto permite maior potenciar o aparecimento de insetos. Potenciando o aparecimento de insetos, potenciamos a passarada toda. Tudo o que são aves que se alimentam de insetívoros, portanto nós podemos ter...
É provável que encontremos aqui algumas espécies que não encontramos assim noutros sítios, não é?
Por exemplo, aqui em Lisboa, no meio dos jardins é difícil, mas por exemplo no Monteiro Mor, popas é fácil de encontrar, galhos aparecem lá, o tordo está em todo lado também, e os melros também, aí não há, mas é possível também ali, no meio do Monteiro Mor, tem uma zona de pinhal, que o chapim azul também é possível aparecer ali, portanto há vários pássaros. Noutros jardins, por exemplo, no tropical, havendo algumas árvores que dão frutos, temos os papagaios de Lisboa, que também é uma espécie que anda aí, o periquito de colar, ou o papagaio de colar, que se aproveita o facto de ter lá fruta tropical, à vontade de servir, assim como em Lisboa também há tantas nespereiras nos quintais das pessoas, que eles agora nesta altura estão...
É a altura das nésperas, esta. Eu ainda não comi nésperas este ano, eu adoro nésperas. tenho que tratar disso. Outro dos jardins aqui incluídos é o Jardim da Estrela, o mítico Jardim da Estrela, não é? Este aqui, o Jardim da Estrela, não se paga.
Este não se paga. Sim, portanto, é um daqueles que nós podemos visitar.
Já não vou lá há algum tempo, mas...
Usufruir, é um jardim maravilhoso porque também fecha as portas mais tarde. O que também, por exemplo, há uma espécie de cato que lá existe quando floresce, só floresce à noite. Portanto, os botões de flor abrem só à noite. Portanto, é um bom jardim para visitar, para ver esse cato em flor.
É curioso que eu já estou aqui a folhear o teu livro e já por mais do que uma vez encontrei referências a escritores, a poetas, essas citações também fazem parte deste livro e ocupam aqui também um lugar importante.
Sim, fazem. Aqui o da Estrela é bastante importante. Temos uma série de... O Jardim da Estrela é mesmo muito interessante.
Temos uma estátua de Antero de Cantal, não é?
Exatamente. Temos João de Deus também, com a escola lá ao perto, e todos eles atravessaram aquele jardim e andaram ali. E é interessante pensarmos também que estes jardins assistiram muito mais do que nós assistimos. Por exemplo, uma árvore, se for bem tratada, é centenária, chega, e outras são milenares. Portanto, a história que nós achamos aqui às vezes que somos muito especiais, as árvores estão aqui a assistir e estão a comer pipocas enquanto nós estamos aqui a andar. São elas que estão a ver isto com maior ou menor felicidade, mas...
Isso dá-nos quase uma lição de humildade, não é?
Total, total. Eu acho, e uma das coisas que também começo a escrever aqui no livro é um sentimento, mas este é o meu, eu acho que as outras pessoas podiam ter, é um sentimento de reverência quando nós estamos ao pé de uma árvore. E não é com isto que eu seja o maluquinho das árvores que comunico com elas, nada disso. Eu acho que é mesmo um sentimento de reverência, porque é um ser que é bem mais velho do que eu, e é um bocadinho aqui reverência à idade das coisas, e que de facto está vivo e que tem, é um todo o tempo vegetal se passa um tempo diferente do nosso. Portanto, o germinar, o crescer, o florir, é um tempo... vivemos no mesmo espaço, mas estamos com tempos diferentes. O nosso timing é diferente um do outro. Eu acho isso muito interessante também.
E a propósito deste Jardim da Estrela, citas aqui Bernardo Soares no livro do Desassossego, esta citação, não é? O Jardim da Estrela, à tarde, é para mim a sugestão de um parque antigo nos séculos antes do descontentamento da alma.
Exato.
Palavras fortes de Bernardo Soares. E são muitas as citações que tu acabas por incluir neste teu livro. E isso é, de facto, uma das coisas que enriquece este... No início seria um guia, mas transformou-se em muito mais do que isso. É o livro do Ivo Meco, Jardins de Lisboa, histórias de espaços, plantas e pessoas. Ivo, o que é que sugeres para ouvir agora? Há aí alguma voz de que gostes particularmente? Dá-me uma sugestão. Entendi, de uma voz para ouvir agora.
Carminho?
Vamos ouvir a Carminho?
Pode ser.
Então vamos ouvir a Carminho aqui em dueto com Carlos do Carmo em Lisboa, Oxalá.
Tal qual esta Lisboa, roupa posta à janela. Tal qual esta Lisboa, roxa jacarandá. Sei de uma outra Lisboa, de avental e chinela. Ai, Lisboa fadista, de alfama e Oxalá. Sei de uma outra Lisboa, de avental e chinela. Ai, Lisboa fadista, de alfama e Oxalá.
Lisboa, Lisboeta, da noite mais escura, de ruas feitas sombra, de noites e vielas. Pisa ao chão, pisa a pedra, pisa a vida que é. A vida que é dura, Lisboa tão sozinha, de becos e coelhos.
Mas o rosto que espreita por detrás da cortina é o rosto de outrora, feito amor, feito agora. Riso de maré viva no uma boca ladina, riso de maré cheia, num beijo que demora, riso de maré viva, numa boca ladina, riso de maré cheia, num beijo que demora.
E neste fado deixo esquecido aqui ficar Lisboa sem destino que o fado fez cantar. Cidade marinheira sem ter que navegar, caravela da noite que um dia vai chegar. Cidade marinheira sem ter que navegar, caravela da noite que um dia vai chegar.
Cidade marinheira, sem ter de navegar, caravela da noite que um dia vai chegar.
Morro em pedaços quando te abraço, e sei que não voltas mais. Como uma rosa triste e vaidosa, quando o amor se vai, que as rosas são feitas para morrer. Quando se espalham no chão, ninguém as quer e ninguém merece. Será que esqueces que eu sempre te cuidei? E o céu aberto sabe de certo as razões que eu não sei, que as rosas são feitas para morrer. Quando se espalha no chão, ninguém as quer. Sabes bem que não posso esperar. Cada volta é um espinho que cai, e tu que vais mais uma vez para sempre. Ai, meu amor, quem sabe o que eu chorei por ti. Rosas são feitas para morrer. Quando se espalham no chão, onde vão, quem serão? Algum dia minto para te perdoar. Ai, meu amor, quem sabe
Já que falamos de flores, depois do dueto entre Carminho e Carlos do Carmo em Lisboa, xalá, ouvimos este tema, chama-se As Rosas e está incluído no disco Maria, editado o ano passado pela Carminho. Converso hoje com Ivo Meco, dizia eu, já que falamos de flores, plantas, árvores, tanta coisa que podemos encontrar nos jardins de Lisboa, histórias de espaços, plantas e pessoas, e como eu tinha dito há pouco, vamos fazer assim, ao longo desta conversa vamos fazer com que basicamente vamos fazer com que os jardins sejam o fio condutor desta conversa. Já falámos aqui do Jardim Botânico da Ajuda, do Parque Botânico do Monteiro Mor, que eu não conheço, tenho de conhecer, tenho de ir lá.
Força.
Jardim da Estrela, o Jardim Guerra Junqueiro e o Jardim Botânico de Lisboa, o mítico Jardim Botânico de Lisboa,
que tinha
de estar aqui, não é?
Claro, com certeza, é um clássico. Para além de ser também um marco importante em termos urbanísticos de Lisboa, também históricos, é um jardim que me é caro, porque é de facto assim o primeiro jardim botânico, como eu vim de Sines, o primeiro jardim botânico que eu conheci e visitei foi o Jardim Botânico de Lisboa, e lembro-me, e estava já na faculdade, portanto, assim, com olhos de olhar para um jardim botânico foi aí, porque a estufa fria eu já o tinha visitado quando era miúdo. E lembro de ver aqui espécies de árvores que eu na altura em Sines não me recordo de existir lá. O ginkgo era uma daquelas que eu... Como é que é possível? Conhecia aquilo dos livros só. E depois podia estar ali debaixo de um ginkgo.
Para quem é um apaixonado, claro, esse momento é
ver o...
É forte, não é?
É o ídolo à nossa frente. E nós podemos tocar e ver, de facto, isto existe. E é assim. É uma excitação elevada.
Imaginem agora que eu saía aqui à rua e encontrava um João Félix ou um Pizzi ou... Já percebi que não és do
Por exemplo.
Já percebi que não, Bruno. Ok, não foi melhor.
É a mesma coisa. O sentimento de, uau, está aqui.
O Bruno Fernandes, ficar... pode ser? Não?
O que quiseres.
Brahimi? Ok, mais por aí. Já percebi que é mais por aí. Mais Brahimi. Olha, uma das coisas que podemos encontrar no Jardim Botânico de Lisboa é a ameixeira do Natal.
Sim.
O que é isto?
Sim, a carissa. É uma
um
planta
fruto?
É um fruto,
neste
sim.
caso, a ameixeira é o...
Sim, ele é árvore, uma planta é? Africana. É muito interessante porque tem umas flores... Agora está em flor, nesta altura. Tem umas flores brancas, grandes, muito fragrantes. Cheiram muito bem. Faz lembrar assim um bocadinho o jasmim. E dá este fruto, depois de ser polinizada, dá este fruto que é comestível. E, portanto, pode ser utilizado em África, é utilizado como comestível.
E o que é isto aqui, estes pneumatóforos?
Ah, os pneumatóforos são umas adaptações das raízes de um cipreste do pântano, que são umas raízes que parece que estão ali a gravidade parece que funciona ao contrário, elas crescem para cima, em direção...
Sim, 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 incrível. E,
porque é uma espécie, há um bocadinho de discussão ainda em relação aí à função dos pneumatóforos, mas, em termos gerais, uma vez que essa árvore vive em zonas pantanosas, essas raízes, esse brincado de raízes, suporta a árvore e, ao se enrolarem umas nas outras, suportam melhor a árvore nesse terreno pantanoso. Mas também permite um influxo de ar, de oxigênio nas raízes para elas poderem respirar, precisam de respirar também.
Tu que és de geologia também, parecem quase, eu estava aqui a confirmar no Google, o Google serve de facto.
Estromatólites.
As estalagmites, não é?
Exato, por exemplo, pode ser também, pode ser. Essas estruturas exatamente.
Incrível. Parece... Só que aqui, neste caso...
É vegetal, está vivo.
É vegetal. Jardim Botânico de Lisboa, foi um gosto. Avançamos para o Jardim Botânico Tropical.
Exatamente, sim. Esse é muito interessante também.
E acaba, é um jardim diferente. Quais são assim as principais características?
Este aqui é muito interessante, a meu ver, pela coleção de plantas com fruto. Porque este aqui é também um jardim que marca o final da monarquia e o início da república. Portanto, ele é pensado e é planeado com a monarquia e depois com a morte do rei, e portanto há a dissolução toda da nossa família real, mas com a entrada da República constrói-se então esse jardim, no sentido de ensinar agrónomos como plantar e como fazer a gestão das árvores e plantas, das culturas, das nossas colónias, dessa altura. Portanto, sobretudo era um jardim preparado para ensinar E daí haver uma tão grande coleção de árvores representativas das antigas colónias portuguesas. Também há plantas da região de Macau, as asiáticas também estão lá representadas. E também foi um jardim importante na medida de, em que fez parte da grande exposição do mundo português, em que toda aquela zona ali de Belém, mesmo a caravela que foi construída nessa altura também. Portanto, ali era um jardim representando todos os nossos os territórios ultramarinhos.
Há espécies das ex-colónias neste jardim.
Sim.
Espécies que vinham de climas muito diferentes.
Sim, exatamente, e que tiveram que ser aclimatadas neste jardim, tristemente, está bem, aqui posso dar a minha opinião também, acho que também sou senhor de dar a minha opinião.
Claro, força, força.
Também foi tristemente ali, nessa mesma exposição, numa das ilhas que lá existe, que é as ilhas onde existem, neste momento, as árvores de fruto, havia um jardim zoológico humano, que era uma coisa que é impensável nos dias de hoje, em que tiveram pessoas de tribos da Guiné, das Bijagós, que tiveram ali a viver em cubatas e eram mostradas ao público e... os documentos que eu li dessa a falar sobre essa altura, a Lisboa estava louca para ir ver as senhoras com as maminhas de fora, mas naquele Portugal que era salazarento.
Outros tempos.
Exatamente.
Outros tempos,
e, portanto, tristemente, mas é uma coleção, e é muito interessante também porque nessa altura, quando se tentou fazer, quando se começou a construir esse jardim, houve muitas vozes contra, porque havia aquilo fazia parte do horto dos reis mais antigos, uhum. de todos esses terrenos. E foram arrancadas muitas árvores. Centenárias.
Okay.
E dizia-se que isto é um crime e no futuro vão ver que isto vão pensar nestas árvores e de facto construiu-se ali outro jardim, portanto às vezes aquelas ideias que nós achamos que é coisas erradas ao final de uns anos, afinal está tudo muito bem, é muito interessante também por isso.
Já demos aqui uma vista de olhos, não é a melhor expressão em rádio, mas percebem, os ouvintes percebem com certeza, por vários jardins de Lisboa e no final, e já que também estamos na reta final da conversa, entramos também aqui na reta final do livro e apresentas aqui um 3 em 1 com as três estufas, estufa fria, estufa quente. E estufa doce. Exato. Qual a diferença entre elas?
Então, tem a ver com as temperaturas.
Nós lemos isto e ficamos sem... Ok, pronto.
Aí a doce é aquela que sai assim um bocadinho fora de...
A doce é que sai...
Isto é um jardim de gomas.
Exato.
Não é de todo. Então, as estufas que ficam ali na zona do Marquês de Pombal, do Parque Eduardo VII, é um jardim muito especial porque é uma autêntica selva tropical escondida em Lisboa. E vale a pena ir. A estufa fria é, de facto, é uma zona que tem um ripado de madeira, permite um maior ensombramento, mas a temperatura não há nada a aquecer a estufa. E desenvolvem-se ali muitas espécies tropicais e subtropicais. Depois, dentro do mesmo espaço, basta subir umas escadas e entramos para a estufa quente, que essa sim é completamente tapada por cima por vidro e, portanto, as temperaturas são bem mais elevadas e aí podemos ter plantas de zonas tropicais quentes, úmidas.
Qual é assim a coisa mais fora que podemos encontrar na estufa quente, por exemplo?
Na estufa quente, assim mais fora, talvez...
Não tens de lembrar
as plumérias, não, estava-me a lembrar assim de todas as plumérias, que há uma árvore grande, que é aquela árvore que nós associamos aos havaianos, é uma flor muito bonitinha, plumeria rubra. Então lá existe um exemplar. Os braquiquítanos também ficam todos cheios de frutos e flores vermelhas, também é muito bonita. As orquídeas também é muito bonito, só pela quantidade que existem lá nos muros, porque são orquídeas que facilmente qualquer pessoa tem em casa. Os sapatinhos de Vênus.
E por fim, a estufa doce, que é assim a que foi...
A estufa fria, a estufa... que é o jardim dos catos, vamos, e suculentas. Portanto, essa zona aí é bastante quente. Sente-se mesmo na estufa quente e na estufa doce, o ar é assim mais pesado, pelo ser tão quente, mais seco do que a outra. E tem espécies de plantas espinhosas e adaptadas aos climas mais secos. Que se faz uma viagem, e no livro é a estufa mais pequena, mas de facto vale a pena perder tempo a olhar para essas plantas, porque há coisas bonitas que podemos descobrir.
E encerras o livro, Ivo, a falar sobre o ano do ciclone.
Exato.
Eu não sabia disto. É um ciclone que passou em Lisboa, neste
sim,
caso, não é?
Sim, sim. No país todo.
No país todo?
No país todo, sim. Varreu Portugal desde o
Algarve. 1941?
Exatamente, sim. Em fevereiro. De 41,
wow.
E foi de facto impressionante, e eu próprio conhecia a história do ciclone, porque a minha avó me tinha contado, e a minha avó foi importante para escrever este livro, como eu conto no início do livro, foi ela que... Eu passava muito tempo com a minha avó, no quintal, no meio das flores, e foi ela que me foi dando esta vontade.
Que te plantou, não é?
Exatamente. Pôs aqui sementes importantes em mim.
Exatamente.
E aí eu lembro-me da minha avó contar a história do ciclone, que foi terrível e que varreu. E houve mortes em Portugal, caíram edifícios e chaminés, e sinos, por exemplo, foi muito também, porque barcos... naufragaram, e aqui em Lisboa também. E é uma história que se conhece muito pouco, e de facto jardins com 250 anos, eles passaram todos pelo ciclone, e caíram árvores em Lisboa destes jardins antigos, centenárias, muitas delas foram com o ciclone. E não conhecer esta parte da história é passar sobre um facto importante. E também depois, desculpa,
sim.
E essa parte também é fazer, para rematar o livro, no sentido em que numa fase, uma história do homem, que nós estamos a passar pelas alterações climáticas, e que de facto há, isto é uma coisa que está a acontecer, não vale a pena fecharmos os olhos, todos estes jardins, e podemos depois, a partir dos jardins, extrapolar para tudo o que é a vida humana. Nós estamos em risco, todas estas coleções, basta não chover, basta haver ventos ciclónicos, e nós tivemos algumas tempestades agora, que até lhes dão os nomes, e para dar, quando nós nomeamos qualquer coisa, estamos a dar importância a isso, e todos estes jardins, com este clima agora meio maluco que nós estamos a ficar, portanto é também um red alert para chamar as pessoas acerca disto.
Jardins de Lisboa é o nome do livro do Ivo Mé, que foi convidado esta noite das Madragoas. Ivo, muito obrigado por teres vindo. Fiquei a aprender muito contigo.
Obrigado.
Eu gosto sempre de aprender coisas neste programa, e certamente que muitas das coisas que partilhaste aqui connosco, eu não fazia ideia. Histórias de espaços, plantas e pessoas. É um livro editado pela Arte Plural Edições. Terminamos com Ana Moura. Ela traz-nos esta ninharia. As Madragoas regressam amanhã. Para todos, um forte abraço.
Precipitada, incontida, expulsei-te da minha vida por uma coisa de nada. Precipitada, incontida, expulsei-te da minha vida por uma coisa de nada. Quando ela vinha a passar, cismei ver no teu olhar um brilho que me ofendia, e logo rompi os laços, atirei-te para os seus braços só por ela. Atirei-te para os seus braços só por essa ninharia. O que fiz não tem remédio. Tudo é solidão e tédio. Não mereço ser feliz, porque não fui eu capaz de logo voltar.
fazer o que fiz, porque não fui eu capaz de logo voltar atrás e desfazer o que fiz. Agora quando te vejo, suspiro pelo teu beijo, mas nem pergunto aonde vais. Chamo baixinho o teu nome na culpa que me consome, mas sei que é tarde demais. Chamo baixinho